Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia! Cá estamos para mais um Olá Vizinho, nesta terça-feira, dia 17 de janeiro. Hoje, neste programa, escolhemos falar sobre os pequenos cantores portugueses dos anos 80 e 90, mas também sobre uma jovem cantora que consideramos uma revelação.
Bom dia. Um dos aspectos que iremos focar é o impacto que estas carreiras precoces tiveram nas vidas destes miúdos. Muitos artistas descobertos desde a infância abdicam de uma rotina comum de uma criança ou adolescente para viverem cercados de fotógrafos e compromissos.
É verdade. Eu lembro-me, por exemplo, do caso do pequeno Saúl, até da Ana Malhoa, aqui em Portugal. Mas se pensarmos em outros países, podemos citar a Britney Spears, a Ariana Grande, o Justin Bieber, a Miley Cyrus, entre outros, não é?
É mesmo. E temos uma surpresa. Aqui em estúdio temos alguém que é uma cantora revelação. Aliás, não só cantora, mas também letrista e compositora. Temos connosco a Maria Casal Ribeiro, que gravou recentemente a canção Volta para Mim, em parceria com o Agir.
E Elisa, para assinalar o dia de hoje, em termos de aniversários, de quem é que nós vamos falar?
Então, hoje faz anos Jim Carrey, 61, para ser mais concreta. Mas depois do separador de convite à participação no Olá Vizinho, já lhe iremos dar mais detalhes sobre este nome do cinema americano, logo após lhe dizermos como pode participar no nosso programa.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E hoje também vamos oferecer um bilhete duplo para o espetáculo de O Oculto da Ajuda, que fica no número 25 da Travessa das Zebras. É entre as 20 e as 22, portanto, ouviu agora como participar. Se quiser...
É só ligar-nos, não é? Ou mandar-nos uma mensagem.
Mensagem para obter bilhetes para este espetáculo.
É um espetáculo de música. Nós depois já vamos dar aqui mais uns detalhes sobre o que é. Mas já sabe que como participar é só ligar-nos e dizer-nos que quer participar, não se esqueça. Então vamos aqui falar do nosso aniversariante, é o Jim Carrey, que é, como dissemos, faz hoje 61 anos e é um dos grandes nomes do cinema americano. Ele nasceu a 17 de janeiro de 1962 na cidade de Newmarket, uma região metropolitana de Toronto, e tornou-se um dos principais astros de Hollywood após mostrar todo o seu talento para a comédia, as imitações, e ninguém consegue ignorar aquelas caretas divertidas que ele faz. Acho que toda a gente já viu nos filmes dele e não consegue conter o riso, não é?
Ele protagonizou filmes de humor como Ace Ventura, em 1994, The Mask, que quase toda a gente conhece, e Dumb and Dumber, sempre de forma brilhante. Embora seja amplamente classificado como ator cómico, Carrey também surpreendeu a crítica com interpretações dramáticas em The Truman Show, em 1998, The Majestic, em 2001, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, em 2004, e Man on the Moon, 1999, onde interpreta o papel de Andy Kaufman, tido como o mais inovador comediante da sua época, hábil em conquistar as plateias, quer para o riso, quer para a tragédia.
Aliás, a participação do Jim Carrey neste filme foi um marco importante na vida dele. Ele, durante as filmagens, ficou de tal forma imbuído no personagem que o marcou para a vida inteira. Em 2017, a Netflix lançou um documentário intitulado Jim and Andy, The Great Beyond, que vai mostrar ao público as bizarras semanas de gravações do filme Man on the Moon, onde o Jim Carrey se mostra um estranho modelo de representação que, como dissemos, o transformou para a vida inteira.
E vamos agora ouvir Kevin Pitt, que faz parte da trilha sonora do filme The Mask, e depois do filme Man on the Moon, pelos R.E.M., a canção com o mesmo nome.
They call me Kevin Pitt, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete.
and the craze of money gets straight. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senoritas then sing and have a swing with their ombrero. It's very nice, so full of fine. And when the dancing they bring a happy ring to that arquero, singing a song all the day long. Now, when you feel like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice, so full of spice.
Oh, place my hand on your hip, and if you will just give me your hand,
then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick cheeky boom, chick cheeky boom, chick cheeky boom.
St. Peter's, yeah, 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 yeah. nothing's gone west of you. Yeah, 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 yeah.
Now, Andy, did you hear about this one?
Então, como lhe dissemos, temos connosco a Maria Casal Ribeiro, que é conhecida por Picas, não é o diminutivo dela. Ela é apaixonada pelo universo da escrita e das artes, licenciou-se em Ciências da Comunicação com especialização em Cinema e ainda durante a licenciatura estudou jazz no Hot Club de Portugal, onde aprofundou a sua relação com a música. Em 2020 participou no The Voice Portugal, onde se deu a conhecer como intérprete. Agora, a Picas apresenta-se como compositora e letrista na sua língua materna, com os seus dois primeiros singles, que são Orquídeas e Volta para Mim, em parceria com Agir. E, bom dia, Picas. Obrigada
bom
por
dia.
Teres aceito estar aqui hoje connosco.
Obrigada eu pelo convite.
Bom dia, Picas. Claro que eu gosto da Picas porque a Picas é do Porto. Portanto...
Claro, já percebemos que há aqui grandes afinidades.
Picas, Maria, como é que...
Picas, é como todos me chamem, é como eu gosto.
Picas, sabemos que é com uma guitarra que melhor se expressa, com melodias doces e poemas canção. Como é que a música aparece da sua vida? Como é, com que idade é que começou a cantar, a compor? E até sabemos que há uma história que envolve uma guitarra que era do seu irmão.
Sim.
Conte-nos lá.
Então vamos lá. Saber.
Então, eu quando era mais nova fazia ginástica de alta competição, uhum. E portanto não tinha assim muito tempo livre, uhum. E gostava muito de música, ouvia muita música, adorava, e gostava de cantar já. Mas pronto, não era uma coisa em que eu estivesse a investir muito. Depois quando saí da ginástica,
sobrava
do nada,
mais tempo,
fiquei com um monte de tempo livre, uma coisa que eu não estava habituada.
Isso era com que idade?
Isto, eu saí da ginástica quando fui para o 10º ano. Não sei que idade é que isso é. Eu nunca sei.
14, 15.
É 14, 15, pronto. E então fiquei com um monte de tempo livre. Não sabia o que havia de fazer. E pronto, como gostava muito de cantar e gostava muito de escrever, isso eu sempre gostei, eu sempre escrevi. Desde novinha era tipo aquela miúda que andava com um diário atrás, uhum. E não sei o quê. Ainda os tenho, são vergonhosos.
Mas sempre a escrever.
E pronto, e um dia, por acaso, o meu irmão tinha uma guitarra, porque ele andava nas tunas.
Sim.
E depois ele tinha lá a guitarra, já não usava muito, e eu comecei a aprender os acordes mais básicos na guitarra.
Mas sozinha.
Sozinha, sim. Sozinha.
Autodidata.
Uhum. É assim, é engraçado porque a guitarra é um instrumento que, aprendendo assim os 5 acordes mais básicos, uma pessoa consegue tocar quase tudo que é músicas pop na guitarra logo. Então é divertido nesse início, porque uma pessoa parece que sempre
já sabe muito,
consegue
já
fazer muito.
Pois, já toca lindamente.
Pois há uma fase em que já estagna. Parece que já, por muito que a pessoa se esforce, não evolui muito.
E então começou aí com a guitarra?
Sim.
E a cantar?
Sim, e depois com a guitarra comecei a cantar mais, dava mais piada, não é? Acompanhava-me e comecei também a experimentar
cantava,
a escrever.
O que é que cantava quando?
Por acaso é engraçado, porque eu nunca fui muito essa pessoa de andar a cantar covers, apesar de ter estado no The Voice e já o ter feito.
Uhum.
Nunca fui. O meu instinto sempre foi escrever, porque eu mesmo quando sabia aqueles primeiros acordes básicos, já inventava canções e não sei o quê.
Sendo originais tudo.
Sim, em inglês na altura, por acaso, porque também era o que eu mais ouvia, era música em inglês,
claro.
Estamos muito expostos.
E portanto você escrevia letras e cantava com a guitarra do seu irmão lá em casa, ninguém ouvia, ou toda a gente ouvia, ou já lá em casa tinham dado por isso, como é que era?
Não,
escondia.
Não ouvia.
Achava que não era suficientemente.
Eu, por acaso, é assim, eu acho mesmo graça porque eu hoje em dia eu tenho uma sobrinha do meu irmão mais velho e ela anda sempre por todo lado a cantar e a dançar e não tenho vergonha nenhuma. Mas eu não era nada assim. As pessoas dizem, as crianças são tão desinibidas. E eu fico, não são, eu não era. Eu tinha vergonha, eu chorava se me pedissem para cantar à frente de alguém. Foi uma coisa que eu tive mesmo que ultrapassar. Mas eu sinto que lá no fundo ainda tenho essa coisinha de...
Ainda há um bocadinho aquele nervoso de não querer muito mostrar.
Sim.
Não é?
Realmente, as crianças são super desinibidas e as pessoas têm imensa tendência para dizer isso, que as crianças não têm vergonha e são super desinibidas, mas não era o meu caso de todo.
Não é única, eu acho que há mais crianças que realmente como a Picas tinha alguma vergonha de cantar ou de dançar ou de tocar.
Eu tenho uma história gira, por acaso.
Então conte.
Vou contar.
Então conte.
Que foi? Eu tinha muita vergonha de cantar em público. E uma vez, num jantar com amigos da minha mãe, estava a minha mãe e o meu pai, e num jantar com amigos, eu acho que a minha mãe já tinha bebido um copinho a mais, a minha mãe tiver ouvido isto, espero que ela não se chateie.
Mas
a minha mãe disse-me assim, se tu cantares, amanhã eu vou-te comprar um cão, porque era o meu sonho.
Que chantagem!
E aquilo foi tipo mesmo difícil para mim, mesmo com a coisa do cão. E não tive o cão depois no dia a seguir. Cantei e depois não tive o cão. Tive passado uns tempos, mas pronto.
Não foi logo de imediato.
Não.
Mas eu acho que isso é um bocadinho quando nos impingem, não é? Ai, canta lá e agora não sei o quê. E a pessoa não quer. É sempre. Nunca sai direito, não é? Há sempre. Cantamos porque queremos cantar ou porque temos vontade, não é?
Mas quando
é imposto, é sempre um bocadinho difícil.
Mas eu acho que, eu acho que para mim foi mesmo importante eu obrigar-me a fazê-lo. Porque não é dos outros, mas eu própria a obrigar-me. Porque chegou a um ponto da cabeça, eu gosto tanto de cantar. Eu gosto tanto de escrever música. Se eu não ultrapassar isto...
Sim, não pode guardar só para
não
si.
Posso.
Não
posso. E no início era mesmo tipo um sacrifício, era mesmo difícil. Até que depois já passou. Hoje em dia não tenho vergonha nenhuma a cantar, seja onde for, e assim...
Pronto, e quando chegou ao The Voice, essa vergonha toda já tinha ido embora, não foi?
Ai, o The Voice é assim, acho que foi a minha última fase de terapia de choque. Depois daquilo...
Espera-se tudo com o The Voice.
Depois daquilo é assim, mas eu ficar muito nervosa em comparação...
Não porque pois... eu estive a ver na net o excerto que está disponível da sua participação. Olha que não se nota nada.
Pois, mas isso é a história da minha vida. As pessoas a dizerem que eu pareço muito zen e eu dizendo eu não sou nada zen. Não sei como é que eu passo essa imagem, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa nervosa.
Mas às vezes também em palco depois uma pessoa abstrai-se um bocado de tudo, não é?
Concentra-se no que
está,
não,
a...
Mas
concentra-se
não...
no que está a fazer.
Sim,
não.
Concentra-se, mas eu mesmo em palco, quando estava no The Voice, assim, ficava nervosa. Aquilo é mesmo.
Ah, claro.
Aquilo é mesmo estressante, porque uma pessoa está sempre a pensar: oh meu Deus, eu estou na televisão. Tipo, não é, eu estou aqui. E se eu falhar, isto está a dar na televisão.
Não, mas eu acho que a sua participação foi fabulosa. Nós realmente não podemos passar esse certo por razões que se pendem com direitos de autor, já que a nossa produção nos disse, e eu tenho imensa pena de não poder partilhar isso. Mas
convidamos os nossos ouvintes a irem pesquisar, não é? No nosso amigo Google ou no
exatamente.
YouTube. E pesquisam a prestação da Picas no The Voice. Como é que foi essa experiência?
Foi
o que é que se lhe trouxe?
Foi bom. Nesta parte, por exemplo, que estávamos a falar, acho que foi bom porque...
Foi a tal terapia de chão.
Realmente, é que é assim, eu quando fui ao The Voice, alguns amigos meus próximos, tipo, dos meus melhores amigos, ficavam tipo, eu não sabia que tu cantavas.
E tão bem. Não sabia que tu cantavas e tão bem.
Sim,
não é?
Tipo, amigos meus que foram ver as provas cegas e estavam assim, mas como é assim?
Mas és tu.
Tu viraste quatro cadeiras. Pronto. Portanto, foi bom nessa parte. Eu acho que isso foi, se calhar, a melhor coisa que eu tirei, que é tipo de perder vergonha, porque uma pessoa está ali e tem mesmo que perder, não é?
Claro. E eles também põem as pessoas à vontade ou foi tudo assim muito... É um ambiente mais formal, mais...
Não, é descontraído, só que o problema é que é muito ambiente de televisão, tem muitas câmaras, tem muitas coisas e não sei o que é isso. Para quem não está habituado,
claro.
É estranho. Eu hoje em dia vou cantar à televisão e já não é estranho a coisa de ter os in-ears, de amunição e coisas assim, mas naquele momento era.
Pois, claro.
Era novidade, não é?
Pois, exato.
Era novidade. Mas realmente, eu acho. E houve aquele duo com o Zambujo, não é?
Sim.
Que correu tão bem também.
Dos quatro mentores foi o Zambujo?
Sim, foi o Zambujo. Mas foi
escolha.
Meio improvisado. Foi depois da prova cega, decidimos cantar. Eu até me enganei no início na letra e assim. Mas apesar de ter esse erro inicial, acho que ficou assim genuína. Às vezes é giro, porque às vezes as coisas pouco ensaiadas. Mesmo que tenha um erro ou outro, são bonitas porque ficam assim mesmo genuínas. É mesmo assim a primeira coisa que sai. Eu acho isso giro.
Eu acho que correu muito bem. Aliás, basta que os nossos ouvintes acedam à net e vejam, porque
vale a pena.
Vale a pena.
E o encontro com o Agir? Como é que isto surgiu?
Então, eu depois de saído da Voice estive a escrever muito.
Sim, sim.
E então depois já estava a compor muitas canções e assim, e mostrei a um amigo meu, que é o Rodrigo, que é guitarrista, e o Rodrigo é guitarrista do Agir, e mostrou-lhe algumas canções minhas, e ele depois mandou-me uma mensagem no Instagram a perguntar se eu queria ir lá ao estúdio, porque queria ouvir melhor as minhas canções e assim, e depois começou a produzir algumas coisas comigo, e começámos a fazer algumas coisas, e esta música de Volta Para Mim, que nós gravámos os dois juntos, foi a primeira música que eu mostrei lá no estúdio, e ele gostou muito desde o início. Depois fez-me sentido que fosse um dueto.
Pois.
E também correu muito bem. Nós, antes de passarmos essa música com o Agir, nós queremos ainda passar uma outra que é anterior, que é a Orquídeas.
O meu primeiro single.
Vamos ouvir.
Guardo o coração a sete chaves na gaveta, no alçapão. Guardo o gosto dos teus beijos na minha imaginação. Pedi ao vento que te chamasse, que te dissesse que te amo. Pedi ao vento que te chamasse.
dicas e planos para o futuro. Em que é que está a trabalhar agora? Alguma canção?
Eu estou a trabalhar mesmo num disco, num álbum.
Num álbum, sim.
Portanto, já tenho quase todas as canções gravadas e agora vamos lançar o próximo single agora, alguns em fevereiro.
Letra e música, suas, algumas?
São todas.
Todas?
Sim, sim, sim.
Tudo.
Em português?
Em português. Exatamente.
Em português, porque embora a Picas tenha começado a cantar em inglês, porque na altura era o que ela ouvia, não é? Como ela há pouco falou, ela agora compõe em português e canta em português. Esta canção que nós tivemos a ouvir aqui atrás é uma a versão que passámos, é uma versão um pouco mais alegre. Eu sei que há uma versão menos trabalhada. Uhum. A versão original desta canção é menos trabalhada porque este poema e esta música têm um significado especial para si, não tem?
Sim, tem. Foi uma canção que eu escrevi para a minha avó e é sobre as coisas que me lembram dela.
Uhum. Que era uma figura de referência para si. Uhum. E pronto, e aqui está contido tudo aquilo que a sua avó representava, não é?
Exatamente.
Portanto, nós passámos realmente, como eu disse, esta versão aqui mais alegre, a outra é mais melancólica, não é? E nós convidamos os nossos ouvintes a ir ver as duas e comparar. Uhum. Comparar. E agora talvez possamos passar então a música que a Picas tem com o Agir.
Uhum.
Dói-me o corpo de chorar. Já sequei as lágrimas do rosto. A minha alma não se cansa de verter. Não se espanta o meu desgosto.
Quando choro, estou mais perto de ti. Falo ao teu ouvido e tu sentas-te aqui.
Pergunto-te onde estás e se me vens visitar. Quero saber mais de ti para poder imaginar. Volta, amor, volta para mim. Volta, nem que seja para eu me despedir. Volta, amor, volta para mim. Volta, nem que seja para eu me despedir.
Se não souberes a minha porta
e não ouvires a minha voz,
deixa-me um sinal para decifrar.
Volta, amor, volta para mim. Volta, nem que seja para eu.
Como falei há um bocado sobre o concerto que vamos oferecer bilhetes, é o Arts Birthday 2003, faz parte do Arts Birthday 2023, desculpem, não é 2003.
Era um bocadinho mais antigo.
Era mais antigo.
Ainda era deste milénio.
Era, também podia ouvir.
Era alguns anos atrás.
E vai ser com uma soprano e um trompete. A trompete temos João Silva e a soprano Camila Mandino. Portanto, não se esqueça, hoje entre as 20 e as 23 e saiba já como pode participar.
Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929 058 227. ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. Nós estávamos aqui em off a conversar ainda um bocadinho com a Picas e estávamos-lhe a perguntar na sequência dos planos e das coisas que ela tem ainda para fazer, que há de ser muito, né, que ela ainda agora está no seu início. Estávamos a perguntar-lhe, então, e costuma tocar ou cantar noutros sítios? E a Picas, entretanto, estávamos aqui a revelar algumas coisas, quer?
Sim, então já cantei em muitos sítios, felizmente tive essa sorte. Mas agora neste momento estou mais focada em gravar o meu álbum e por isso estamos a guardar as datas para depois, para a promoção do álbum.
Do álbum.
Sim, que é o que faz mais sentido, dizia-me.
Sim.
Há pouquinho. Uhum.
Mas costuma cantar entre amigos, pegam numa guitarra, cantam ou...
Claro, sim, sim.
Agora já não tenho vergonha.
Sim, mas por acaso é engraçado porque eu não venho de um background assim muito musical, no sentido em que os meus amigos não são super musicais, nem são muito da música e assim. Portanto, há imensa aquelas pessoas que, sei lá, ou andaram numa escola de música muito novos e têm amigos todos que são da música.
Obrigada,
e todos fazem música juntos ou assim. Não é o meu caso. Portanto,
quando começa a cantar, eles não acompanham?
Não, se for um clássico assim, eles acompanham. Mas pronto, não é assim aquele ambiente musical.
Sim, claro.
Nem em casa, por acaso, também. Na minha família ninguém é...
Tirando o seu irmão, que era das Tunas.
O meu irmão, sim, era das Tunas, mas também
não tem nada a ver.
Foi uma fase, ele hoje em dia também não toca.
Não tem nada a ver com isso agora, não é? Sim.
Então é para quem é que ficou a guitarra?
A guitarra continua comigo.
Ah, bem.
Não, mas agora por acaso tenho um sobrinho que
está
a aprender a guitarra e parece estar muito entusiasmado. No outro dia fomos com ele escolher uma guitarra elétrica. Eu agora às vezes olho assim umas dicas para ver se converto alguém para o meu lado.
Se puxa mais alguém para a música.
Também, e se essa guitarra passa a ser assim uma referência na família, a guitarra que era do irmão e que passou para si.
Depois passou para o sobrinho.
É quase um Stradivarius.
Ah, pois, exato. A guitarra daqui a uns anos vale milhões.
Exatamente. Pelo menos tem uma história, não é?
No passado dia 3 de janeiro, nós assinalámos aqui no Olá Vizinho o Dia da Mulher no Rock, que é celebrado nos Estados Unidos. Nesse programa não desenvolvemos o tema, mas prometemos que voltávamos a falar e que
revisitaríamos
esse tema e falaríamos dele. E nada como hoje, que estamos a falar de música e que estamos aqui com a Picas, que está a consolidar a sua carreira na música e a quem iremos pedir para nos dar algumas opiniões depois a propósito. Mas para já, queremos dizer-vos que o dia 3 de janeiro foi a data escolhida porque foi a 3 de janeiro de 1987, o dia em que Aretha Franklin se tornou a primeira mulher a entrar para o Hall of Fame do Rock and Roll, abrindo caminho à presença de outras mulheres. A revista Rolling Stone atribuiu-lhe o primeiro lugar na lista dos maiores cantores de todos os tempos. O dia tem sido comemorado todos os anos desde então. À semelhança de outros génios, ela foi a menina prodígio com um dom precocemente alimentado pelo pai.
Quando era pequena, a Aretha era arrancada ao sono de vez em quando para atuar para as estrelas que visitavam o seu pai famoso. E provavelmente algumas das pessoas que nos estão a ouvir, algumas se calhar mais novas, não se lembram da Aretha, mas poderão reconhecer a sua maneira de cantar em outros artistas. Portanto, poderão rever, se calhar, a Aretha em outros artistas, como, por exemplo, a Beyoncé, a Ariana Grande, a Lady Gaga, a Whitney Houston e a Adele. Este dia tem como objetivo encorajar todas as mulheres que estão a tentar ou já têm algum destaque na música ou na indústria da música. E ainda um outro aspecto importante e subjacente está relacionado com a igualdade de género, porque embora possamos dizer que já existe mais igualdade de género no mundo da música, ainda estamos um pouco longe de lá chegar.
Pois é. E Picas, qual é a sua opinião? Acha que é mais difícil para uma mulher do que para um homem ter sucesso e destaque no mundo da música?
Então, antes de responder a isso, vou só dizer que eu sou mesmo muito fã da Aretha Franklin.
Eu já sabia, porque tinha visto que houve uma canção que da Aretha cantou
no The Voice. Mas adoro a Aretha Franklin e ela tem um filme lindo que eu adorei. Para já, ela tem um documentário muito bom também. E agora há pouco tempo acho que saiu um filme sobre ela, não foi?
Eu acho que sim.
Sim.
Sobre a história da vida dela.
Pois,
também. Sim.
Era da Aretha Franklin. Também há um da Nina Simone que eu gosto muito, mas Aretha Franklin, exatamente, há um filme agora de 2021 que se chama Respect, que se chama Respect, que está muito, muito giro sobre a história de vida da Aretha Franklin.
Sim, não foi um percurso fácil. Foi
não.
Uma vida muito sofrida, não é?
Foi uma vida complicada.
Uhum. E acha que é mais difícil para as mulheres do que para os homens?
No mundo da música?
É assim, eu estou numa agência, não é? Agora a trabalhar. E quando tive uma reunião com o diretor dessa agência, das primeiras coisas que ele me disse foi: sabias que 80% da música consumida, eu não sei se era este número, mas 80% da música portuguesa consumida é feita por homens. Foi um dado que ele me disse. Ou seja, ele estava-me a averter para algumas coisas que são de facto difíceis, não é? Estava a dizer que queria muito investir em mim e tudo, e que acreditava muito, mas estava-me a falar destas coisas. Mas eu, por acaso, sinto que ultimamente tem havido assim um ponto de viragem.
Okay.
Por exemplo, nós agora há pouco tempo tivemos um top de música agora, o top agora, tipo, no final do ano, era só músicas de mulheres. Tipo, o top do YouTube e de rádio comercial e não sei o quê, estavam. Ué. E há cada vez mais compositoras portuguesas, muitas, muitas compositoras portuguesas, que antes não havia tanto. E eu acho que tem sentido que estamos
esta
num
nova
ponto
geração
de viragem.
É mais as mulheres.
Num ponto de viragem, não é?
Estamos assim num ponto de viragem, sim. Eu sinto que sim.
Porque realmente, como nós estávamos há pouco a comentar, a comemoração deste dia nos Estados Unidos, uma das razões era por causa de afirmar a presença na música das mulheres, porque também nos Estados Unidos acontecia ou tem vindo a acontecer a mesma coisa que estava a comentar agora. A maior percentagem de música é, ou é cantada por homens ou é composta por homens.
Pois, mas isso também pode ser um problema dos ouvintes, não é? Porque... ou seja, há muita música feita por mulheres, mas porquê é que, as pessoas preferem ouvir vozes masculinas? É estranho, não é?
Pois, não sei. Mas acho que se calhar também tem que ver alguma... algo tem que ver também com o facto de... não sei se nas editoras há mais homens a mandar do que mulheres. Isso não, tem que ver com razões mais profundas.
Não sei, se calhar pode ter a ver com nós estarmos mais habituados a ouvir grupos masculinos, a ouvir vozes masculinas, não sei, do passado. E então, isso entrar-nos melhor, não sei.
Não, mas eu acho que o que eu
não
queria
tem
dizer,
explicação.
Não, eu estava aqui a pensar é que nós estamos a falar no aspecto de o público ouve mais música cantada por homens do que por mulheres. Mas porquê é que ouve mais? Porque ela é passada mais com
pois,
as vozes masculinas do que as vozes femininas.
Também pode ser essa
razão. Porque se calhar nas editoras, essa escolha é feita aí já, percebe? Portanto, ela quando é passada para o consumidor, já vem assim. E por isso nós ouvimos mais vozes masculinas do que vozes femininas. Porque as produtoras procuram mais rapazes a cantar. Ou são os rapazes, ou são os homens que aparecem mais a cantar. Se calhar não. Se calhar há uma escolha
ali. Se calhar. Isso era um bom tema assim para uma tese, que eu acho que isso tem muito que se liga. É muito profundo para nós, sem dar, estarmos aqui a perceber. Porque é de facto uma questão profunda. É um bocado aquela história do ouvir da galinha. É. São as pessoas que gostam de ouvir mais, ou são as pessoas que estão... já.
Ou é isso que aparece mais.
Exatamente.
E, portanto, as pessoas ouvem mais,
porque aparece. Exato.
É, isso que estava a dizer, essa metáfora do ouvido da galinha, eu acho que é perfeita. O que é que aparece primeiro, o ovo ou a galinha?
Pronto,
não é?
Vamos deixar este desafio a alguém que faça uma tese sobre isto.
Olha,
exatamente.
Pronto, alguém que queira realmente
aprofundar
o assunto. Numa das canções que a Picas cantou, realmente era da Aretha Franklin, porque é uma voz de referência para si. Nós, não sei se conseguíamos passar aqui a Aretha Franklin ou não. Se calhar não. E agora não podemos passar porque eu peço desculpa que nós estamos aqui num...
Não podemos passar a Picas no The Voice, mas podemos passar a Aretha Franklin, I Never Loved a Man.
A própria Aretha Franklin podemos. Pois, é que nós estávamos aqui nesta hesitação, peço desculpa, parecia que estávamos aqui, enfim, perdidos.
Ai, que os ouvintes já estão a ficar baralhados.
Isto é porquê? Porque realmente há uma coisa muito importante que são direitos de autor e que eu acho que todos nós aqui... estamos aqui, concordamos que é algo que se deve preservar, que são os direitos de autor. E realmente, uma vez que não podemos passar a Maria a Picas aqui a cantar a Aretha Franklin, porque isto fazia parte da participação dela no The Voice e temos imensa pena. Mas mais uma vez convidamos os nossos ouvintes a irem pesquisar e não percam a oportunidade de ouvir esta voz linda da Picas. Vamos voltar aqui ao tema da mulher do rock e sugerir-nos para comemorar este dia, embora ele já tenha ocorrido aqui no início do mês, por exemplo, para além de se calhar fazer uma tese sobre aquele tema que nós falámos há bocadinho, porque é mais rapaz ou mais homens do que mais mulheres, mas também, por exemplo, aprender qualquer coisa sobre a luta que as mulheres tiveram no passado para se afirmarem neste mundo da música e também dedicar algum tempo a encorajar algumas jovens cantoras ou compositoras, como a Picas. E para tal, pode, por exemplo, usar as redes sociais.
E acabámos de ouvir a Aretha Franklin, I Never Loved a Man, The Way I Love You, mas os nossos ouvintes podem ainda ouvir algumas das melhores músicas cantadas ou compostas por mulheres.
Podemos ainda acrescentar que esta música, esta canção que ouvimos da Aretha Franklin foi a canção que catapultou a Aretha Franklin para a fama.
Sim.
Realmente.
Apesar de, se calhar, às vezes muita gente até nem conhece esta e conhece muito melhor o Respect, por exemplo, que é uma música muito mais conhecida, mas foi de facto esta que ele lançou para a fama.
É, e o Respect, que é a música que tu falaste agora, a canção que falaste agora, que é muito mais conhecida da Aretha Franklin, é o nome do filme, há pouco comentámos isso, é o nome do filme sobre a vida da Aretha Franklin, que está, eu penso que ainda em exibição. E agora vamos começar a falar dos pequenos cantores dos anos 80 e 90 em Portugal.
Mais concretamente de Maria Armanda, Anabela, Saúl, Ana Malhoa, Nuno Henrique Feist, Mini Stars, Onda Choque, Queijinhos Frescos.
É, e quem é que não se lembra da Maria Armanda? Eu acho que nós no início, antes de começarmos a transmitir o nosso programa, estávamos aqui a falar com a Picas e dissemos, olha, vamos falar sobre a Maria Armanda. E ela disse, ah, não sei quem é
a Maria Armanda.
Não sei quem é. Mas a seguir nós falámos numa canção hiper conhecida dela e de imediato a Picas reconheceu, porque eu acho que toda a gente... Não há quem não tenha ouvido aquela canção Eu Vi um Sapo. Quem é que não se lembra desta canção? Não é, Picas? Essa canção. Mas a Picas disse-me há bocadinho que achava que a canção era de quem? Diga lá.
Eu achava. Ai meu Deus, estou-me a sentir tão ignorante. Eu achava que a música de Eu Vi um Sapo era do Avô Cantigas, porque estava nos discos do Avô Cantigas.
Pois. Porque o Avô Cantigas cantava muitas músicas...
Que não eram dele. Não,
sim.
Pronto, eu achava que era dele.
Mas não era.
Essas aí, eu associo, essas assim, canções infantis mais antigas, eu associo todas ao Avô Cantigas. Sinceramente, não sei.
Ele fazia os
quem
covers.
São os compositores. Ele fazia os covers, ele é muito bom nos covers para crianças.
Para crianças, exatamente. Ora, com 4 anos, Maria Armanda já dava nas vistas a cantar e a dançar. Em 1979, participou na primeira gala internacional dos pequenos cantores da Figueira da Foz, com os temas Rir e Saltar e Escola é Vida. A vitória na competição nacional foi do tema Eu Vi um Sapo, esse que já falámos agora.
Uhum.
Eu vi um sapo. Foi escolhida para representar Portugal em Bolonha, na edição de 1980 do Sequindouro, Festival Italiano da Canção Infantil a favor da Unicef, onde ela cantou este tema. A Maria Armanda foi a grande vencedora com Ho Visto un Rospo, que a versão italiana da canção, exatamente. Foi editado o disco com a participação do Piccolo Coro dell'Antoniano, que teve bastante sucesso, e ainda em 81 lançou os singles Rir e Saltar e Escola é Vida. Foi lançado o álbum Maria Armanda, a Kikas. Em 1984 deu voz ao genérico da série Yakari. Yakari, que era aquele do cavalo.
Exato.
Uhum. Para a CBS lançou em 1986 o single Mamã Tens Razão, que incluía duas versões de temas estrangeiros com letras de Mário Contumélias.
Contumélias,
desculpa.
Troques o nome. É o Mário.
Eu estava a dizer Contumélias e depois ia dizer Chegou, e então fiquei com o S e com
Contumélias.
Contumélias. Chegou a apresentar um programa infantil numa rádio local. E continuou a dar espetáculos até aos 20 anos. Em 2 de novembro de 2008, participou no programa Minha Geração, da RTP.
Vamos então ouvir Eu Vi um Sapo. Tinha que ser, não é? Não podemos
claro.
Deixar de passar.
Eu vi um sapo com
E agora nós, não é?
Eu vi um sapo,
um feio sapo, ali na horta,
com a boca torta.
Tu viste um sapo, um feio sapo, tiveste medo ou é segredo? Pois é, Maria Armanda, bem conhecida, não é?
Eu estou a ver a figurinha dela, muito pequenina,
pequenina, sim.
Com os caracolinhos, não é?
É verdade.
E a Anabela? Anabela é outra referência que nós não podíamos deixar de fazer. Esta conhecida cantora e atriz de teatro musical nasceu na Cova da Piedade, em Almada, 22 de setembro de 1976, sendo a mais nova de três irmãos. Começou a cantar mais a sério com 8 anos de idade, participando em vários festivais infantis e juvenis, e em 1993, com apenas 16 anos, venceu o Festival RTP da Canção e representou Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, neste ano de 1993. Na Irlanda, com a canção A Cidade a Terceiro Dia. Esta canção foi uma das mais ouvidas nas rádios portuguesas neste ano de 93.
De madrugada saio para a rua, a cidade está. Minha e tua, a cidade é de todos.
E é na década de 90 que começa a trabalhar com Filipe La Féria e esta colaboração estende-se ao longo do tempo até 2019. Em 2021 lançou O Meu Mundo Bom, um projeto dedicado ao seu filho, Vicente, constituído por um livro ilustrado com QR Code, CD e um espetáculo musical. Mas também tem uma carreira como atriz. E sabiam que também canta fado?
Vamos ouvir.
Não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ir ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito que vou desfiando e choro a cantar, e pôs as estrelas no céu e fez um espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Ai, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade e ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo quando se tem um desgosto e o deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento, e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera.
Não é?
Lindo, mesmo. Lindo.
É. Nós não quisemos.
Ela
não
tem um grande vozeirão.
Não conseguimos deixar de aplaudir, não é? Ela tem um vozeirão e realmente a maior parte das pessoas não sabe que ela também sabe cantar fado. Mas quem sabe cantar, se calhar sabe cantar qualquer coisa.
Sim, não, o fado, eu acho que o fado é.
Não é fácil.
Não é fácil, não é fácil, não.
É. E também não podemos deixar de referir, para além da Anabela, o pequeno Saúl. Seu nome, Saúl Ricardo dos Santos Noronha. Nascido na Figueira da Foz, a 18 de agosto de 1987, é um cantor de música popular portuguesa que iniciou a sua carreira aos seis anos. Outro nome conhecido que também iniciou esta sua carreira com 6 anos é Ana Malhoa, filha do popular cantor José Malhoa, e começou esta carreira ao lado do pai.
Sim, ela cantava com o pai, não é? Mas também não podemos esquecer os Ministars, Onda Choque, Cajinhos Frescos, Nuno Henrique Feist. Os Ministars foram o primeiro grupo de música infantil juvenil portuguesa. Começaram como um grupo musical, constituído por rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos de idade, que no Natal de 1986 editaram o seu primeiro LP. Na altura era LP, não é?
LP.
Long Play.
Era os vinil.
Este disco teve um imediato e extraordinário sucesso. O projeto consistia em selecionar um grupo de crianças, no caso concreto recrutados primeiramente do coro infantil de Santa Mar de Oeiras.
Que era onde se ia buscar.
Exatamente, era uma referência, porque eram dos miúdos daquela idade, todos cantavam, não é? E depois da Casa Pia de Lisboa. O objetivo era organizar um repertório com os maiores sucessos nacionais e internacionais do momento e, neste último caso, dos internacionais, fazer versões das canções em língua portuguesa.
Tinham como objetivo ensinar uma coreografia moderna, com guarda-roupa da última moda infantil da época, para os espetáculos em palco e de televisão e dar aos temas um tratamento muito próximo dos originais. Foram muitas as atuações ao vivo, com digressões por todo o país e pela região autónoma da Madeira, e os mini-sars também marcaram presença assídua em muitos programas de entretenimento da RTP e estiveram em atividade até 1995. Aliás, eu estava aqui, deixa-me só dizer uma coisa.
Sim.
Eu estava aqui a dizer que esta abordagem da coreografia moderna com o guarda-roupa e tudo isto.
Guarda-roupa da Loja Cenoura, lembras-te da Loja Cenoura?
Que era uma marca de referência.
Ai, não sei se podemos dizer marcas.
Eu não sei, acho que já nem existe sequer.
Já não existe. Ainda havia ali na Rua Brancamp, ainda teve até durante alguns anos, mas.
Mas era uma roupa de qualidade.
É verdade.
Muito bem confeccionada, era uma marca portuguesa e era uma roupa muito diferente do que se estava habituado nas outras lojas, não é? Mas eu ia referir que esta história da coreografia, eu acho que isto foi muito influenciado pelos Aquino de Ouro, não é?
Pois, que eles faziam, era tudo muito o espetáculo à volta, não era só o cantar, era todo
o espetáculo, toda a encenação à volta. A alegria que as crianças transmitiam quando cantavam, que era uma coisa um bocadinho diferente. A abordagem portuguesa, que era tudo muito formal, não é?
Aliás, eu não sei se tu te lembras, mas havia uma maestrina no Seguindouro, que era uma mulher, que ela era super...
Era muito, muito enérgica.
Sim, ela puxava por eles e ela fazia caretas e,
E os miúdos era realmente cantavam. Sentia-se que eles cantavam com gosto.
Sim.
Não era uma coisa imposta, tipo aquela coisa muito formal do coro, que quase não se mexia.
Sim, sim.
E era todo um espetáculo realmente à volta da atuação. E vamos ouvir os mini-sars, não é?
Nos clipes da TV e ainda não sabes ler em inglês, então canta português. Aquelas letras não te dizem nada e uma canção não é só melodia, há outra coisa, a poesia, então canta português. Somos jovens, somos tantos, vivemos
E agora falamos dos Onda Choque, que foi um grupo originalmente criado pela cantora Ana Faria em finais de 1986, após o sucesso dos Ministars aparecidos nesse mesmo ano. O grupo foi constituído por rapazes e raparigas entre os 10 e os 15 anos de idade. Os elementos eram recrutados através de casting ou através do coro juvenil dos Jovens Cantores de Lisboa. Os ensaios das canções e das coreografias decorriam num pavilhão do Clube Futebol do Benfica, também conhecido como Fofó, e as produções discográficas ficavam a cargo de Edwin Gomes, o marido da cantora Ana Faria. Normalmente gravavam 2 discos por ano.
E no seu repertório, o grupo continha canções adaptadas de êxitos internacionais e relatava os problemas diários dos jovens, como os casos amorosos, entre outras experiências. E alguns dos membros do grupo conseguiram continuar a sua carreira artística, como foi o caso do cantor Pedro Camilo e da atriz Joana Sachas, pertenceram ao grupo na década de 80, e das cantoras Micaela, que pertenceu a este grupo na década de 90, e ainda Marisa Liz, ex-vocalista da banda musical Dona Maria e atual vocalista da banda Amor Eletro. O grupo terminou em 1999 e vamos ouvi-los.
Cansei,
ei, 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 ei,
temos também os Queijinhos Frescos, que foram um grupo criado pela cantora Ana Faria no ano de 1984. O grupo era constituído pelos três filhos de Edwin Gomes e Ana Faria, nomeadamente João Faria Gomes, o mais velho, Nuno Faria Gomes, o irmão do meio, e Pedro Faria Gomes, o mais novo.
Eles gravaram alguns discos para a editora CBS e obtiveram bastante sucesso na década de 80 em Portugal. Em 1984 foi editado o álbum Ana Faria e os Queijinhos Frescos, que se seguiu ao grande sucesso da série de discos Brincando aos Clássicos de Ana Faria. Tiveram um período de atividade entre 84 e 86. Vamos ouvir um bocadinho de uma música deles.
Encontrei neste verão,
encontrei neste verão,
uma miúda que fez furor.
Um rapaz que era um amor.
Quando a vi, logo senti que iam ser boas férias de verão.
Ora, 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 conta lá, conta lá, quando os ficas vem aqui. Conta lá, de chaleira gira.
Ele andava a aprender a nadar.
Eu salvei-a de se afogar.
O bronzeado ficava em pé.
Era pino, está lá sempre a mãe. Fomos ver o sol a esconder. Foi tão bom nestas férias de verão.
Ora, 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 conta lá, conta lá, conta lá se dá choro. Conta lá, que vestido de amor. Aham, 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 aham.
Uma vez na esplanada,
queres ser minha namorada? Nestas férias de verão.
Ora, 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 conta lá, conta lá, vives para o papá. Conta lá, tira ela o mamá.
Papá, chupapá, chupapá, chuchu, chuchu. Papá, chupapá, chupapá, chuchu, chuchu. No cinema dá-lhe a mão.
E também podemos falar de Nuno e Henrique Feist. Foi um duo musical português formado pelos irmãos Nuno Feist e Henrique Feist. Os dois irmãos Feist nasceram em Lisboa, filhos do empresário e árbitro de rugby Luís Feist e da locutora de televisão Manuela Paulinho. Após a Revolução do 25 de Abril de 1974, a família viu-se obrigada a ir viver para a Inglaterra. O Nuno tinha 3 anos e o Henrique tinha apenas 2. Em terras britânicas ficaram fascinados pelos musicais que viram e, em particular, o Jesus Christ Superstar, que os marcou para sempre.
Em 1977 regressaram a Portugal, já com 11 e 10 anos. Participaram num programa, o Passeio dos Alegres, que era muito conhecido na altura, que era um programa do Júlio Isidro, onde interpretaram um tema do filme musical Hello Dolly. O sucesso foi imediato e rapidamente as editoras lutavam entre si para contratarem estes dois irmãos. Mais tarde vêm a participar no Festival da RTP da Canção, com Meia de Conversa, que alcançou o 3º lugar.
O Nuno e o Henrique voltam a partir para Londres para terminar o liceu e estudar música. O Nuno matriculou-se no curso de maestro na Faculdade de Southampton e Henrique frequentou o curso de teatro musical na localidade de Guildford. Já de regresso a Portugal, Filipe Laféria convidou-os para participar no musical Maldita Cocaína, mas a carreira destes dois irmãos não se chegou até aqui. Atualmente o Nuno é pianista e maestro e o Henrique é cantor a solo e ator. Vamos ouvi-los.
Cada folha numa carta e um macaco. prendo uma tuba. Este esquema nunca falha, sorra e ninguém me derruba. Dona Marta, a tal da prestana farta, fica zonza e até pisa uma lagarta. Vai daí, meia de conversa, entra numa boa, mas perversa. Borrachinho, meu mercado persa, paixão controversa, põe menino.
E agora, Luísa, pensava que nós íamos encerrar o programa, mas eu tenho aqui uma partida.
E não, vamos?
Não, tenho aqui uma partida para ti.
Ai, que até já estou com medo.
Não, não é preciso, mas é algo que tu realmente não estás mesmo à espera, porque há um último grupo que nós temos que referir, que eram as gêmeas.
Ai, Fátima, isso é um golpe muito baixo.
Não é nada. Então, não podemos deixar de referir, primeiro porque eles existiram nesta época que nós estamos aqui agora a referir, e depois que tem que ver contigo, porque uma das gêmeas eras tu.
Ai, ai, ai.
Era um grupo então formado pela Luísa, pela irmã da Luísa, e este grupo ainda teve muitas participações que eu tenho vindo a... Às vezes em conversa a Luísa vai-se descobrindo e vai-nos...
Mas era conversa privada, não era para dizer em público.
Mas eu não podia deixar de vos referir, porque tem que ver com esta época.
Sim,
que realmente
tem,
também tem. É um grupo...
Nós participámos também na primeira gala internacional dos pequenos cantores, onde participou Maria Armanda. Eu tinha 6 anos, portanto já foi há muito tempo. Gravei o primeiro disco, não foi disco, foi um coro com 5 anos, eu e a minha irmã.
Quase a Maria Armanda.
Quase a Maria Armanda. Falávamos imenso a Porto. Era horrível eu ver aquilo quando ouço nós a falar mesmo, porque a maior parte do tempo eu vivia praticamente metade do ano no Porto, metade cá. Nós só fomos para a escola aos 5 anos, porque até lá ficámos com a minha mãe. E então, pronto, isso, gravar uma música aos 5 anos e nós a falar a Porto, que Teresa andava bem, mas era
mas,
mesmo.
E depois... Mas tudo isto tinha a ver com o facto do teu pai estar...
É,
o
meu pai era editor
musical.
E na altura perguntaram se nós não queríamos cantar e tal, e fazer um coro, e nós fizemos. Depois, mais tarde, quando fomos à primeira gala internacional dos pequenos cantores, foi já com um single que era lançado, que se chamava Ana e Joana, porque eu sou Ana Luísa e a minha irmã é Maria Joana.
Toda a gente ficou agora surpresa. Quem conhece a Luísa, é toda verdade. A gente acha que é Luísa, mas ela é Ana Luísa.
É. E pronto, e fomos com um single que foi Letra e Música do Zé Cid, que nos fez, e foi com essa música que fomos também à Gala Internacional dos Pequenos Cantores. Foi uma experiência, assim, eu tinha 6 anos, não me lembro de tudo. Tenho vagas memórias disso. Lembro-me que quem ganhou a nível internacional, porque aquilo havia dois prémios, havia o português e depois o internacional. Quem ganhou a internacional foi a Marina, que era uma israelita. E lembro-me dela ficar nossa amiga. Ela chegou a gravar connosco depois, mais tarde, e vinha a Portugal e fazia-me imensa confusão, porque elas lá iam para a tropa. E ela dizia que iam para a tropa, quer dizer, para o exército, tinham que fazer serviço militar. E nós achávamos aquilo
estranhíssimo para a nossa realidade.
Para a nossa realidade, é verdade. Depois gravei também um single que se chamava Ana Luísa, que foi também em
Ana
79.
Inacreditável. Ela é Ana Luísa.
Por causa do Ano Internacional das Crianças, portanto, por isso é que também foi a primeira gala da Figueira da Foz. E depois fiz um musical, que foi um filme, que se chamava Abacadabra, que já tinha sido feita em França.
Com as músicas do Zaba.
Exatamente.
E agora está a explicar porque é que tu gostas tanto
do Zaba. Não, e gosto tanto porque desde pequenina que o meu pai foi o editor do Zaba em Portugal. E portanto ele passava a vida a pôr as cassetes no carro do Zaba, e nós passávamos a vida a ouvir as músicas do Zaba. E França fez este filme, não é? Este musical, entre aspas, e depois Portugal copiou. Isto era uma história de 4 meninos que eram postos de castigo, que eles achavam injustamente, e tinham que ir dormir a sesta. E quando dormem a sesta, sonham Portanto, com personagens, Pinóquio, Aladino, a Branca de Neve, a Alice no País das Maravilhas, tantos desses contos infantis. E eles, ao longo do sonho, vão sendo aprisionados numa videocassete. Estamos nos anos 80.
Pois é, uma videocassete.
Vão sendo presos e depois, no fim, são todos libertados pelo príncipezinho. E foi curioso porque teve participações de muitos cantores conhecidos, inclusivamente o príncipezinho era o António Manuel Ribeiro, dos UHF, tinha a Helena.
Imagina o António Manuel Ribeiro vestido de príncipe.
Exatamente.
Sim, o tesourinho.
O Fernando Correia Marques era o Aladino, sei lá, havia tantos. A Helenita Gentil era a Rainha Má. Pronto, e foi assim uma experiência e terminou em 83, quando gravei também um single que se chamava Do Re Mi, com a minha irmã, que era sobre, era um cover de uma música que foi ao Festival da Eurovisão, pela Suécia. E pronto, e foi aí dos 5 aos 10.
Mas isto está explicado porque é que às vezes a Luísa canta aqui tão afinadinha.
Afinadinha não sei, mas gosto muito de cantar, gosto. Mas pronto, mas parou por aí, depois entretanto, como tu sabes, olha, a minha irmã é médica.
Já entrevistámos aqui também num programa anterior.
E verdámos por outros caminhos, ainda estudámos piano até aos 12 anos e tal, mas pronto, foi a música, continua a gostar muito de música.
Continua na tua vida, não é?
Continua.
Aliás,
sempre...
eu recordo-me que aqui há um programa, já não sei há quanto tempo atrás, mas tu dizias que não vives sem música.
É verdade, fechei.
Vives sem música.
E pronto, e como dizias há um bocado também do Passeio dos Alegres, também fui nessa fase, não é? Entre os 5 e os 10 anos, ia ao Passeio dos Alegres, ou um, dois, três, cantar sempre também, cantar as músicas ou fazer coros também. E pronto,
então, não podíamos deixar de partilhar aqui um pequeno solo da Luísa, exatamente neste musical que ela referiu há bocadinho, o Zabacadabra.
Ai.
É só aqui um bocadinho onde ela
ai, ai, ai.
Não sei que mal eu fiz e ninguém me diz, só sei que não sei que mal é que eu fiz. É preciso saber que conosco há muito a aprender.
Aquela menina que cantava aqui no início era Ana Luísa, mais conhecida por Luísa. Esta vozinha era
horror,
a vozinha dela.
Uma vozinha mesmo.
Uma vozinha
de criança.
Criança, mas tem que ser, não é? E pronto, então agora, depois desta partida que eu preguei aqui à Luísa.
Pois, mas isto vai ter uma retaliação.
Não sei como.
Não sei como. Isto não fica por aqui.
Isto não fica assim. Olha que isto não fica assim. Pronto, então vamos agora encerrar. Na próxima terça-feira regressaremos com mais música e novos temas. Agradecemos à Maria Casal Ribeiro por ter estado connosco em estúdio e eu agora tenho que agradecer à segunda entrevistada, que é Ana Luísa.
Eu é que agradeço.
Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro, pelas 10 da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá, olá vizinho.
Your addiction is also joking. The dependency. The want.
Tussin. I don't know why this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one and trying to live it up. Get it right, right, right. Baby, yeah, ride it, yeah. Bring it over to my place. And you be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place.
100 bands, make it rain on it. Tied up, put a chain.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Lã.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.